Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao IBAB Jovem, mas eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu quero ler com vocês uma passagem já conhecida de todos nós, mas que eu gostaria de refletir um pouco com vocês essa noite, dentro da nossa série desse semestre, que é Perder Ganhando, com o tema A Companhia na Solidão. Então peço que você abra sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, ou seja o que for, no Evangelho de João, capítulo 4, e acompanhe comigo a partir do versículo 3, o texto que diz assim: Jesus, então, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Você falou a verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Continue a agir entre nós. Continue a falar conosco. Continue a transformar as nossas vidas, para que cada vez mais possamos parecer de fato com o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Nós nunca vivemos em um período com tanta gente à nossa volta como temos vivido hoje em dia. Nós temos tanta gente que parece que não é mais possível viver só. Não é mais possível estar sozinho. Não é mais possível se esconder da vida. Em todo lugar que nós vamos, nós encontramos gente, mais gente e ainda mais gente. Nós vivemos cercado com milhares de pessoas ao nosso redor. No nosso trabalho, na igreja, no trânsito, na faculdade, na internet, através das redes sociais, Em todo lugar que nós estamos, nós temos gente, mais gente e ainda mais gente. Isso nos dá a sensação que não é mais possível viver só. Porque há sempre alguém ao nosso lado. Sempre existem pessoas à nossa volta. Sempre existem pessoas ao nosso redor. Nessa passagem que nós lemos, Jesus estava saindo da Judeia para voltar para Galiléia. Jesus então decide passar por Samaria, passar em Sicar e parar em um poço, porque ele se cansa, da viagem, e então ele senta naquele poço. Mas Jesus sai da Judeia, especialmente por conta da perseguição que aumentava cada vez mais em Jerusalém. Porém, Jesus não poderia ter feito esse caminho que ele fez. Como judeu, ele não poderia ter passado em Samaria, porque os judeus odiavam qualquer samaritano. Eles odiavam todos os samaritanos, eles evitavam ao máximo se relacionar com qualquer samaritano que fosse. Evitavam tanto que no período das festas, ao invés de fazer esse caminho que Jesus optou em fazer, eles escolhiam um outro caminho que era duas vezes mais longo para não ter que cruzar com o samaritano. Jesus não poderia ter feito esse caminho. Mas ele escolheu passar por Samaria. Ele escolheu passar por Sicar. Ele escolheu sentar naquele poço. E então ele senta naquele poço, cansado, exausto, e uma mulher se aproxima dele. Uma mulher se aproxima daquele poço. Uma mulher desconhecida. Uma mulher que não sabemos nem o seu nome, uma mulher samaritana, que decide ir retirar água ao meio-dia. Mas aquela mulher não poderia ter feito aquele caminho. Aquela samaritana não poderia ter feito aquele caminho naquele horário. Porque a tradição mostra que sempre que uma mulher ia retirar água no poço, elas iam em grupos, sempre no período da manhã ou ao final da tarde. Nenhuma mulher ia sozinha, simplesmente ao meio-dia, retirar água em um poço de Sicar. Mas aquela mulher escolheu ir ao meio-dia, sozinha, sem ninguém por perto, retirar água, porque era uma mulher com sede. Era uma mulher que precisava de água. Era uma mulher que tinha uma sede incontrolável. E quando eu vejo essa mulher, quando eu leio essa passagem, eu vejo muitas coisas parecidas com o que nós temos vivido hoje em dia. Porque nós temos sede. Nós temos muita sede. Cada vez mais parece que a nossa sede aumenta, porque nós temos muita sede. Porém, apesar de ter sede, nem sempre nós escolhemos matar a nossa sede com alguém ao nosso lado. Nós temos sede, mas assim como aquela mulher, na maioria das vezes, nós preferimos ir sozinho no poço matar a nossa sede. Mesmo que seja no pior horário do dia, no pior contexto possível, nós escolhemos ir sozinho matar a nossa sede. Porque as poucas vezes que nós tentamos ir em grupo para matar a nossa sede, nós temos o medo de ser motivo de chacota, Nós temos o medo de passar vergonha. Nós temos o medo de ter a nossa máscara descoberta. Porque nós temos sede de questões que estão abertas aqui dentro e que só você e eu sabemos como nós podemos matar essa sede. Algumas pessoas têm uma sede profunda, sede essa que só pode ser matada com um tapinha na maconha. Outras pessoas têm uma sede aí dentro que só pode ser matada, que só pode ser sanada com um copinho da branquinha virado o mais rápido possível. Outros têm uma sede que só pode ser suprida com alguém que faz um carinho especial, que parece que nos ama, mas que no fundo não nos ama. Porque você tem algumas coisas abertas dentro de você, assim como eu tenho, que são buracos que chamam sede. E que quando nós temos que matar esse buraco ou essa sede, nós quase sempre temos vergonha de falar: você pode ir comigo matar esse buraco que está aberto? Você pode ir comigo ali fumar uma coisinha, porque eu tenho um buraco aqui que é só essa coisa que vai preencher. E então, o que nós fazemos? Nós vamos sozinho, no pior horário do dia, ao poço em Sicar, matar a nossa sede. Porque uma coisa nós sabemos: nós temos uma sede como aquela mulher. Nós temos um buraco aqui dentro que é exatamente o mesmo buraco que aquela desconhecida, que aquela mulher, que aquela samaritana possuía. Mas Jesus então escolhe passar por Samaria. E Jesus vai ao encontro daquela mulher. Porque é sempre Jesus quem vai ao encontro. Aquela mulher jamais teria condição de ir ao encontro de Jesus. Você jamais teria condição de ir ao encontro de Jesus. Jesus é quem sempre vai ao encontro. Então Jesus vai ao encontro daquela mulher. Jesus senta naquele poço cansado. E Jesus vira para aquela mulher e pede um pouco de água. Você tem um pouco de água? E aquela mulher, espantada, vira para ele e diz: como você, um homem judeu, pede água a mim? Como você tem coragem de pedir água a uma mulher como eu? Porque aquela mulher, ela sabia que os judeus odiavam os samaritanos. Elas sabiam que os judeus odiavam tanto os samaritanos que eles não conseguiam tocar nos objetos que os samaritanos possuíam. Por exemplo, se um samaritano estivesse naquele poço com uma vasilha de água, nenhum judeu tocaria naquela vasilha, porque o judeu definia que aquele objeto estava impuro, porque o samaritano era um povo impuro. Mas Jesus vai além. Jesus pede: você me dá um pouco de água e um pouco de água na sua vasilha, porque eu não tenho vasilha. Aquela mulher fala: ei, você não sabe quem eu sou? Você não entende com quem você está falando? Mas o buraco daquela mulher era muito mais embaixo. Porque a crise dela era: você não conhece a minha história para pedir água para mim. Porque o texto diz que aquela é uma mulher que já tinha tido 5 casamentos e estava no seu 6º relacionamento. E naquela cultura, nenhuma mulher abandonava o seu marido. Nenhuma mulher tinha o direito ou a possibilidade de abandonar ou de se divorciar do seu marido. Quando uma mulher estava divorciada ou abandonada, ela tinha sido abandonada pelo seu marido. o que significa que aquela mulher já tinha tido pelo menos 5 chutes na bunda em um casamento. Ao menos 5 homens já tinham abandonado aquela mulher e tinham falado: você não presta para mim. Você não sabe ou não tem condição de ser a minha mulher. E o sexto homem que estava com ela, muito provavelmente não tinha coragem de assumi-la como esposa. E talvez fosse uma amante. O que significa que essa mulher, ao perguntar para Jesus: como você pede água para mim? Ela estava querendo dizer: meu Senhor, eu sou uma mulher, eu sou uma samaritana, e eu sou uma mulher samaritana que já foi abandonada por 5 homens e que está no seu 6º relacionamento. Você está entendendo com quem você está falando, meu Senhor? Você está entendendo que as poucas vezes que eu vim tirar água nesse poço com o grupo de mulheres, eu ouvia coisas do tipo: está aí a mulher que não conseguiu segurar nenhum marido na sua vida. Está aí a mulher que não conseguiu oferecer um filho a nenhum desses maridos. Está aí a mulher que provavelmente seja ruim de cama, porque ela não prendeu nenhum homem na sua cama. Está aí a mulher desprezível, abandonada. Está aí o lixo que nós temos. E aquela mulher diz para Jesus: você está entendendo com quem você está conversando e para quem você está pedindo água? E Jesus vira para ela e diz: se você me conhecesse, você pediria água para mim. A mulher pergunta para Jesus se ele tinha ideia de quem ela era. E Jesus responde para ela dizendo: se você soubesse quem eu sou. Ele inverte completamente a pergunta e ele diz: você não está entendendo. É você que não sabe quem eu sou. É você quem não sabe e não entende com quem você está falando. E Jesus responde a ela: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse com quem você está falando, você pediria água a mim e eu te daria água da vida. Porque o que Jesus estava tratando com aquela mulher era mostrando a ela que a partir daquele dia, a partir do momento que ele foi ao encontro dela, ela não precisava mais ir sozinha matar a sua sede, porque ela tinha encontrado um companheiro para ir ao poço com ela. O que Jesus estava falando para aquela mulher é: eu sei que você vem aqui meio-dia porque você tem vergonha. Eu sei que você tem um vazio aí dentro que você não quer mostrar para ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, você tem alguém que vai andar com você sempre que você quiser ir ao poço retirar água. Sabe esse vazio que você tem aí, mulher? Sabe essa vergonha que você carrega com você, mulher? Não tem problema. A partir de hoje, você não está mais sozinha. Você tem alguém que, sempre que você quiser, vai com você ao poço, na hora que você quiser. E aí a mulher responde dizendo: Senhor, calma aí, você não entende com quem você está falando, Senhor. E Jesus diz para ela: vá lá chamar seu marido, então. E a mulher responde: eu não tenho marido. E Jesus diz: falou bem, você já teve 5, e esse agora não é seu marido. Jesus diz para ela: está vendo como eu sei exatamente quem você é? Está vendo como eu sei a sua história? Está vendo o como eu estou com você? Eu sei quem você é. E eu quero te falar uma coisa: sabendo quem você é, você não está mais sozinha. Você não tem que ir na pior hora do dia porque você não está mais sozinha. A partir de hoje você tem um protetor. A partir de hoje você tem um companheiro. A partir de hoje você tem alguém que está te tirando daqui para te resgatar e falar: volte a viver. Porque você tem sim alguém para te acompanhar na sua solidão. Se essa sociedade não te quer, você tem sim um companheiro na sua solidão. Então aquela mulher fala: mas Senhor, aonde que eu posso te encontrar então? Aonde que eu tenho que ir para te encontrar, para sempre ter essa sua companhia? Eu tenho que ir aonde os judeus falam? Eu tenho que ir aonde os samaritanos dizem? E Jesus diz: não, você não precisa mais ir a lugar nenhum, porque eu vim ao seu encontro. E o que você tem que fazer a partir de hoje é: viva de uma forma verdadeira. Viva sendo exatamente quem você é. Viva sendo e fazendo o que você faz hoje, aqui e agora. Porque eu vim ao seu encontro. Não é você que vai me buscar para ir tirar água. Não é você mais que precisa de alguém. Porque você já foi encontrada por alguém. E quando eu leio dessa maneira esse texto, quando eu enxergo dessa maneira esse texto, eu começo a pensar: quantas vezes na minha vida eu ainda, por conta da minha sede, escolho o horário onde ninguém está vendo, o meio-dia, para ir matar a minha sede. E Jesus diz para mim: André, você não precisa mais ir a esse horário, porque você a partir de hoje tem um companheiro para tirar água no poço em Sicar. Jesus trata dessa forma tão mais profunda com essa mulher, que essa água que normalmente a gente enxerga nesse texto, ela se torna um mero detalhe. Porque o texto termina dizendo que a mulher deixou o vaso, a vasilha, o balde que ela foi retirar a água, ao lado de Jesus e voltou para o seu povo. Porque o que Jesus estava querendo dizer é: eu não quero matar a sua sede de água, minha mulher. Eu sei exatamente o buraco que está aberto dentro de você. E é esse buraco que eu quero matar em você. É nesse poço que eu quero te acompanhar. É com essa vasilha que não é de água que eu quero te ajudar. E eu penso e tenho absoluta certeza que da mesma forma que Jesus escolheu ir a Sicar, aquele poço, se encontrar com aquela mulher, Jesus sempre escolhe vir ao meu e ao seu encontro, matar a minha e matar a sua sede. E eu imagino que talvez você possa pensar dentro de você: mas André, você não faz ideia o buraco que eu tenho aqui dentro. Você não faz ideia a vergonha que eu tenho de carregar esse buraco. Você não faz ideia o quão sujo eu tenho me considerado por conta desse buraco. E eu não faço mesmo. Mas quando eu leio esse texto, enxergo uma mulher excluída, chutada e desprezada pela sua sociedade, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser Jesus dizendo para você: é com você mesmo que eu quero ir ao poço essa noite. É com você mesmo que eu quero retirar água essa noite. É com você mesmo que eu quero mostrar essa noite de uma vez por todas que você tem sim um companheiro para a sua solidão. Que você não precisa mais sofrer sozinho. porque você tem sim um companheiro para a sua solidão. E eu não sei qual que é a sua expectativa para uma noite como essa. Eu não sei se você veio, como o Jadiel comentou, com o espírito de mais uma noite na nossa vida, mais uma noite em uma igreja, mais uma noite ouvindo um monte de música, mais uma noite ouvindo uma reflexão X. Mas eu queria te convidar a que você se encontre com Jesus essa noite. Não um encontro de um desconhecido com Jesus, mas um encontro de alguém que diz: Jesus, sabe esse buraco que eu tenho aqui dentro e que eu nunca consegui te falar? Sabe esse buraco, essa sede que eu carrego aqui e que eu entendia que você nunca tinha ideia que eu carregava isso? Eu queria essa noite pedir para você caminhar comigo da próxima vez que eu for ao meu poço. Jesus, sabe aquela maconha que eu tenho fumado? Você sabe, né? Às vezes eu acho que eu consigo te esconder, mas você sabe. Então, eu tenho ido nesse poço, Jesus, já faz uma cota, velho. E é ruim ir sozinho para lá. Porque quando eu volto, eu fico falando: o que eu estou fazendo? E Jesus, será que você consegue ir fumar comigo? Jesus, sabe aquele vício que eu tenho dentro da minha casa, que ninguém vê? Sabe aquele buraco que eu tenho de aceitação, que eu me sinto um lixo, que nunca ninguém gosta de mim? Sabe, Jesus, essa sede que eu tenho aqui, uma plaquinha dizendo sede? Será que você pode ir hoje à noite comigo, Jesus, no poço, matar essa sede? Quando isso acontece, normalmente a gente pensa: Jesus não vai fumar maconha comigo nem a pau. E ele não vai mesmo. Mas quando você entende que ele pode ir sim no poço fumar, ou te ver fumar, você passa a ter uma relação com Deus, que foi exatamente o que ele tentou mostrar para aquela mulher, dizendo: eu estou com você. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o buraco que você carrega. E eu não estou colocando como condição você deixar de vir ao poço ao meio-dia para andar comigo. Eu estou te falando: a partir de hoje, você tem um companheiro na sua solidão. Você quer mudar? Beleza. Você não quer mudar? Você tem um companheiro na sua solidão. Você quer deixar o jarro aqui porque você entendeu que você não precisa mais voltar nesse poço? Que legal. Você quer voltar mais uma vez com esse jarro para a gente ir trocando ideia, para a gente ir se aproximando mais, para a gente ser brother? Vamos voltar quantas vezes for necessário. Porque eu só quero ser o seu companheiro. Eu só quero te oferecer a companhia na sua solidão. E o que vai acontecer depois? Deixa o povoado dizer, deixa a sua casa falar, deixa a sua faculdade falar, deixa o seu trampo falar. Eu quero te dar a possibilidade de você orar no seu canto, orar pedindo que Jesus se mostre, não que ele venha ao seu encontro, porque ele já veio, mas que ele se mostre de uma forma que você possa enxergar ele vindo ao seu encontro. Ele já está aqui, isso é fato. Mas que você nessa oração abra esse poço que você carrega dentro de você, acreditando e confiando que, meu, Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe das suas escolhas. Ele sabe dos seus baldes. Ele sabe do seu medo. Ele sabe da sua fuga. E Ele quer dizer para você: você está precisando de um companheiro? Então, eu quero sair daqui essa noite com você, sendo esse companheiro, para que você não carregue mais esse balde vazio.